UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Agora são 10 horas e 38 minutos. A organização Repórteres Sem Fronteiras, que é independente, possui um estatuto consultivo na Organização das Nações Unidas e também na Unesco, publicou nesta semana um relatório que analisa a situação da liberdade de imprensa nos países do mundo todo. O ranking mundial da liberdade de imprensa 2017, a grande virada, mostra que, com os últimos acontecimentos políticos no globo, a imprensa se desestabilizou e se tornou foco de um grande descrédito. Para falar com a gente um pouco sobre esse relatório, essas questões que ele traz, vamos conversar agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Carlos Alberto de Carvalho. Muito bom dia, professor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, professor.
Bom dia, muito obrigado.
Professor, para a gente começar o nosso papo, né, eu gostaria que o senhor falasse para a gente esclarecer, né, em que consiste a liberdade de imprensa.
Sim. A liberdade de imprensa, ela tem uma conotação jurídica, ela tem conotações éticas, ela tem conotações de cidadania, né? Do ponto de vista jurídico, se a gente olha para a Constituição brasileira, né, está dito lá que não se pode cercear a liberdade de informação. Isso inclui não obrigar jornalistas a revelarem as suas fontes, né? E há, enfim, em quase todo o mundo, não é? Aquilo que diz da liberdade de imprensa, mas diz simultaneamente, de um ponto de vista jurídico, de limites a essa liberdade que não são do ponto de vista, aí, claro, não é? do impedimento da informação, mas de uma responsabilidade. O que, então, implica dizer, não é, numa dimensão ética, que a liberdade de imprensa, ela não é, nesse sentido, um absoluto. Por exemplo, não se pode chamar a liberdade de imprensa para justificar crimes, não crimes, mas propagação de discursos de ódio, discursos racistas ou de outra ordem. Do ponto de vista da cidadania lá, não é? A liberdade de imprensa, ela significa uma luta, porque a imprensa, evidentemente, não é livre na própria constituição da propriedade privada, não é? Então, uhum. Isso quer dizer todas as possibilidades de informação aí, serão, em algum momento, elas vão esbarrar em interesses privados que podem ser de ordem política, de ordem econômica, cultural ou comportamental. Filosoficamente, assim, não é filosoficamente, um ponto de vista da filosofia da liberdade de imprensa, uhum. Então o pressuposto mais geral é uma garantia que classicamente está associada, inclusive, à ideia de que as democracias só se preservam, só existiriam com a liberdade de imprensa.
Uhum. E pensando aí na situação do Brasil, professor, né, que no ranking está aí numa situação sensível, como é que é a liberdade de imprensa no Brasil hoje? Quais são as principais forças que ameaçam aí essa liberdade também?
Em primeiro lugar, o que ameaça essa liberdade é uma concentração excessiva da propriedade da imprensa. As famosas, né, grandes famílias aí que detêm um monopólio virtual da informação a partir de uma rede de TVs, de rádios, de impressos e também com as ramificações para a internet. Então, a nossa liberdade de imprensa aqui no Brasil, ela tem esse como talvez o seu desafio central. Agora, ainda pensando em contextos de realização, né, desse princípio da liberdade de imprensa, nós podemos pensar aí nas configurações, por exemplo, políticas regionais, com, de novo, concentração de propriedade, mas aí com elementos de violência. Há exemplo de assassinatos de jornalistas, uhum. porque divulgaram ou comentaram fatos, acontecimentos que foram desfavoráveis a alguém que detém o poder, né, numa determinada região. Então, veja, há uma complexidade na sociedade brasileira no que diz respeito à liberdade de imprensa. E nos últimos tempos, naturalmente que esse clima de instabilidade política, né, que resulta num golpe jurídico-midiático, segundo alguns analistas, uhum. a própria perspectiva de que se tem uma ação conjunta, né, da mídia com setores do judiciário, com setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público, então nós não estamos mais diante de uma ideia de liberdade de imprensa no próprio cerne, né, aquele de que, segundo o qual a imprensa terá que atuar sempre, e veja, se é um ideal, nunca realizável talvez, mas ela terá que atuar sempre em função exclusivamente dos seus princípios, dos seus métodos de recolha da informação, de produção da notícia, segundo preceitos que são éticos, que são estéticos também, né? Quer dizer, o sensacionalismo, por exemplo, tem uma dimensão estética da fotografia. Sim. Que escancara corpos mortos, não é? Uhum. Então, a nossa condição, não é, voltando ao cenário brasileiro, é essa em que um clima, não é, que está apontado por pesquisadores ou por jornalistas, de combinação entre setores da imprensa e determinados setores localizados no próprio Estado, cria um estado de exceção que atinge frontalmente a liberdade de imprensa, na perspectiva especialmente das pessoas, das profissionais que atuam na cobertura jornalística cotidiana e que não têm possibilidade de levar adiante pautas, de cobrir, né, com um mínimo de amplitude e isenção temas da política, da cultura, da economia, do comportamento e outros mais.
Uhum. E aí, professor, pensando no Globo, né, e voltando para o ranking, pensando no mundo todo, essa liberdade de imprensa, existe uma forte relação entre regimes autoritários e a ausência dessa liberdade de expressão. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, aí, pensando também na queda das democracias, o advento aí da extrema-direita, de políticos autoritários.
Sim. Aí nós temos um certo paradoxo, talvez, e comecemos com o que seria o grande exemplo da democracia no mundo moderno, que seria, então, quer dizer, estamos diante dos Estados Unidos e da eleição do Donald Trump, para ficar ainda mais específico. A eleição do Trump, ela ocorre a despeito dos posicionamentos da imprensa. Então, nessa perspectiva, não é? Usando da liberdade de imprensa, da liberdade de crítica, aquela uma hegemonia, houve uma hegemonia dos principais, das principais mídias informativas nos Estados Unidos, no sentido de desqualificar a candidatura do Trump, e imediatamente isso vai resultar na aquelas posições dele de beligerância, né? Dizendo que a mídia mentiu e tentando provar que houve mentiras, desde uma fotografia lá dos que estariam presentes à posse dele até outros acontecimentos. Pois muito bem, então veja que se nós olharmos para esse modelo democrático supostamente garantidor da própria democracia no mundo E vale lembrar que também há uma mística segundo a qual o modelo jornalístico norte-americano se espalhou pelo mundo, e onde esse modelo não se aplica, então, nós teríamos o autoritarismo. A eleição do Trump coloca um problema sério. Essa liberdade de imprensa existe em todos os seus sentidos, ou as posições políticas, né, da mídia, naquele caso específico da eleição, diz, não tem uma liberdade de imprensa naquele sentido de pluralidade. Ela só pode ser entendida como a liberdade, inclusive jurídica, de que as empresas produzam as suas informações e as suas opiniões dentro de certas regulações que eu já tinha citado antes.
Uhum.
Pois bem, aí se nós vamos para os modelos de governo considerados autoritários, aí evidentemente, né, como política de Estado, como política de partido ou esse conjunto, nós não vamos ter sequer as garantias constitucionais ou as garantias legais de que a imprensa se regiria por esse princípio de liberdade. E a extrema-direita, como uma preocupação no mundo atual, ela significa, como o próprio Trump então agora, né, deixa explícito, que ela não admite a crítica. Então, ao não admitir a crítica, o modo como Trump se dirige à imprensa não é um modo exatamente de uma contracrítica, de uma contraposição que visasse uma reflexão acerca da própria liberdade de imprensa. É uma afronta, e nesse sentido de afronta, né, o que se pretende ali é um tipo de silenciamento, né? Uhum. O que eu quero, então, é dizer que a nossa condição atual de liberdade de imprensa, ela deve ser pensada não só nas situações limites, essas das sociedades autoritárias, sim, de governos ditatoriais, que não permitiriam, né, a liberdade de imprensa como algo que poderia desestabilizá-los, mas como então... você lembra, sim, as experiências de extrema-direita apontam para outro desafio doravante para que a gente trabalhe com o termo da liberdade de imprensa.
Uhum. E aí, professor, tem a questão da credibilidade do jornalismo também, né? Que, segundo o relatório, aí, tem xeque justamente essa credibilidade do jornalismo, e tem um conceito aí bem interessante da pós-verdade, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
Sim, a credibilidade do jornalismo e da profissão de jornalista já vem sendo questionada há muito tempo, não é? Agora o que nós atingimos é uma espécie de ápice, não é, dessa falta de credibilidade. Tem relações imediatas com o comportamento da mídia ao redor do mundo, com o comportamento de profissionais da mídia nessa direção de não permitir pluralidade. Tem uma relação também com novas possibilidades de mídia, as redes sociais que divulgam lá informações que podem não ser, uhum, credíveis também,
okay,
mas elas de algum modo fraturam, né, aquele monopólio da imprensa, aquele monopólio da mídia. Agora, se pensarmos isso, né, na perspectiva da pós-verdade, aí sempre chamando atenção, assim, a pós-verdade não é uma mentira, é algo mais sofisticado, é algo mais complexo, porque propõe-se que a pós-verdade é a substituição daquilo que viria dos fatos, não é, por,
uhum,
crenças,
sim,
convicções, para pensar numa palavra em moda nos meios jurídicos de determinados locais no Brasil hoje. Ora, então, se nós estamos nesse marco da pós-verdade, então, aplicado ao jornalismo, nós chegamos ao cerne de uma das perspectivas de que o jornalismo ele seria, segundo, por exemplo, alguns teóricos, aquilo que se alimenta ou que tem como matéria-prima o fato, não é? Isso, então, seria uma espécie de salvaguarda de um determinado modelo de jornalismo. diante do fato, nós vamos descrevê-lo, tentando contemplar os diversos pontos de vista ali implicados, as diversas pessoas envolvidas. Mas o fato por si só, não é? Ele já seria o garantidor dessa verdade jornalística. Com a pós-verdade, então, se o fato é substituído pela crença, não é? Nós estaremos diante potencialmente de uma cisão radical desse princípio da credibilidade jornalística, não é? E uma identificação, portanto, de que não são os fatos que orientam a notícia, que orientam a cobertura jornalística, mas convicções, e a partir das convicções, então, nós moldaríamos os fatos ou criaríamos esses fatos segundo um regime de crenças e não mais um regime na possibilidade comprobatória. Agora, note que o jornalismo também não é ciência, no sentido de que a sua investigação ela não é para ser provada, não é para se comprovar alguma coisa. Assim sendo, não estamos diante de uma mesma perspectiva do fato para um determinado posicionamento científico que orientaria também a cobertura jornalística. Agora, um outro elemento também é importante, porque a falácia do fato como sustentador de uma credibilidade jornalística está no seguinte: nenhum fato é neutro, nenhum fato é em si isento de uma conotação social. Deixa eu ficar um exemplo assim, que está na área das pesquisas que a gente tem desenvolvido no Departamento de Comunicação Social, que é das violências de gênero, especialmente a violência contra a mulher. Então, quando um jornal noticia um assassinato de uma mulher e diz que esse assassinato ocorreu provavelmente por ciúmes ou qualquer outra dinâmica do relacionamento, esse fato social, se assim podemos chamar, ele já está marcado, antes mesmo da sua ocorrência, por uma diversidade de fatores culturais que fazem com que, num mundo misógino, num mundo machista, de relações de gênero desiguais, as mulheres estejam suscetíveis ao assassinato por companheiros, por ex-companheiros, às vezes até por filhos, não é? Esse exemplo, então, é para ilustrar que a ideia também do fato lá, antes desse conceito de pós-verdade surgir, ela já era problemática, não é? Porque desconhecia-se que o fato que gera a notícia, ele não é neutro, ele não é socialmente independente, não é? De dinâmicas culturais. Dentre elas, nesse exemplo da violência de gênero, então, questões como machismo, misoginia, e outras formas de depreciação da mulher.
Professor Carlos, para a gente finalizar, eu vou fazer uma leitura aqui bem geral desse ranking, que mostra que em 5 anos, esse índice global do ranking mundial da liberdade de imprensa sofreu 14% de degradação e este ano cerca de 2/3, que é 62,2% dos países listados, registraram um agravamento de sua situação, enquanto o número de países onde a situação para as mídias era considerado boa ou quase boa diminuiu em 2,3%. Então, assim, a situação não está boa no mundo inteiro, professor? Gostaria de que a gente encerrasse aí falando um pouco das perspectivas aí que o senhor vê para o jornalismo.
Sim. Aí vamos lá de novo. Preciso pensar num contexto de transformações tecnológicas, esse contexto que permite as pessoas irem às redes sociais, produzirem as suas informações, não vou chamar de notícias, assim como não se pode chamar de notícia hoje tudo aquilo que está na imprensa, e eis uma outra causa, para essa degradação no mundo todo. Aquilo que talvez se explicite mais e por isso opinião pública é uma questão não científica, não matemática e não absoluta, é que a ambiência, não é, ela contribui muito também para a percepção de liberdade de imprensa ou não. Evidentemente que esses rankings vão levar em conta situações mais concretas, assassinatos de jornalistas, por exemplo, censura oficial e tudo mais. Mas independente até desses elementos, e não os desprezando como contexto, aquilo que parece se sobressair é, no mundo todo, como instituição, a imprensa deixou de ser fundamental. Uma vertente hoje, né, de estudiosos, inclusive propõe o seguinte: há uma grande falácia na ideia de que o jornalismo foi fundamental para a constituição das democracias modernas. E alguns desses estudos, inclusive, chegam a sugerir que as democracias existiriam a despeito da imprensa e não por causa dela. Uhum. Né? Aí esse cenário mundial de degradação, ele está associado também à emergência de governos ditatoriais que podem assumir as formas mais diversas. Não tem que ser só por meio das ditaduras formalmente instituídas, que, aliás, nesse sentido, admitidas formalmente, nós não as encontraremos no mundo tão amplamente. Mas são nessas circunstâncias cuja tipicidade estaria hoje na situação brasileira, mas também na América Latina, de uma forma geral, né? Uhum.
Professor Carlos Alberto de Carvalho, muito obrigada mais uma vez pela participação, por suas informações, conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Eu agradeço, bom dia.
Bom dia. Aí eu conversei com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Carlos Alberto de Carvalho, que falou com a gente sobre a decadência da liberdade de imprensa, né, no mundo todo. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou nesta semana um ranking de liberdade da mídia de 2017, junto com uma análise, tá bom, deste atual contexto. Você pode ter acesso a esse ranking no site RSF, de Repórteres Sem Fronteira, olha só, rsf.org/PT, para ler em português, rsf.org/PT. E aí, já adiantando, né, um pouco, eu falei da situação do Brasil, que está em situação sensível, só para falar aí quais são as situações, né? Boa situação, situação relativamente boa, situação sensível, situação difícil, situação grave. Então, são cinco níveis aí e o Brasil está ali no meio, ó, situação sensível, de acordo com este ranking, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.